nós vamos começar agora a terceira unidade do livro-texto da apostila. Está acompanhando, na primeira unidade, nós traçamos um histórico da disciplina do direito administrativo e o seu arcabouço constitucional e infraconstitucional. Na segunda unidade, nós tratamos das pessoas que atuam na administração pública, os agentes públicos. E nessa terceira unidade da apostila, nós tratamos especificamente dos atos praticados por essas pessoas, que nós chamamos de atos administrativos. Todo ato que se pratica, que tem uma repercussão jurídica, nós chamamos de atos jurídicos. Aqueles praticados na esfera da administração, nós consideramos como atos administrativos. Os atos praticados pelos servidores, os atos praticados pelos agentes da administração, pelos agentes públicos. Existem alguns atos típicos, por exemplo, o que é que caracteriza a atuação de um parlamentar? Bom, parlamentar, como nós vimos, é encarregado da aprovação da lei. Então, o ato típico no âmbito parlamentar é a lei. No judiciário, o que é que faz o judiciário? O que é que faz um juiz? Decide, julga. Então, nós temos ali uma sentença. Quando é de um juiz singular, nós falamos que a decisão do juiz corresponde a uma sentença. Quando é uma decisão de um órgão colegiado, então, nós dissemos que isso é um acórdão. Então, um acórdão ou a sentença é o ato típico do judiciário. E no Poder Executivo, na administração pública entendida como Poder Executivo, qual é o ato típico? Bom, o ato típico é o ato administrativo. Não que o juiz ou o magistrado não possam praticar ato administrativo, é evidente que sim. Quando se realiza no Tribunal de Justiça um concurso público e um servidor é nomeado, o diretor-geral, o presidente, que subscrevem a portaria de nomeação, praticam um ato administrativo, mas daí não é um ato típico do Poder Judiciário. No Poder Legislativo, quando a Câmara de Vereadores realiza uma licitação para contratar ou para comprar, por exemplo, um equipamento, o ato da licitação ou o edital da licitação é um ato administrativo, mas isso não é típico do Poder Legislativo. Na administração pública, então, nós temos os atos típicos, os atos próprios da administração, os atos praticados pelos administradores. Então, nós podemos dizer que o ato típico do Poder Executivo é entendido como a administração pública, é o ato administrativo. É isso que se vê na segunda, aliás, na terceira unidade da nossa apostila. Você pode acompanhar pelo livro-texto, que se procura dar um panorama, então, sobre a importância dessa conduta do administrador, da administração pública, que é a realização dos atos. É porque é por meio desses atos que a administração se manifesta. É por meio desses atos que são realizadas as políticas públicas. Por meio dos atos administrativos é que se realizam as despesas públicas. Se acompanha com bastante cuidado, então, a partir da unidade 3. Cada ato não é lei, né? Mas o ato administrativo está sempre vinculado a uma lei. É como se fosse assim numa hierarquia. Na Constituição nós temos os princípios constitucionais. Então na hierarquia das leis, por exemplo, emenda constitucional, a mais alta, depois lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, nós temos as leis, a hierarquia das leis. Fora desse campo normativo, fora das leis, nós temos os atos administrativos. Ato administrativo não é lei, é diferente de lei, mas ele tem uma função também tem uma função normativa. Para melhor entender, nós podemos dizer assim, ó, existem os princípios constitucionais, por exemplo, princípio constitucional de que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Bom, isso é um princípio, é um norte que está na Constituição. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Abaixo desse princípio tem uma lei, a lei que criou o Sistema Único de Saúde, a Lei 9090. Então, o princípio constitucional diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Depois vem uma lei que regulamenta esse princípio constitucional e cria o Sistema Único de Saúde. Então, princípio constitucional e lei. E depois precisa que a administração, com base nessa lei e com base nesse princípio constitucional, dê efetividade. Então, a administração publica atos administrativos. Então, pode sair um regimento, pode sair uma portaria, pode sair uma instrução, que são atos pelos quais a administração pública dá efetividade a um dispositivo legal infraconstitucional ou constitucional. Então, assim como a lei, é preciso que o ato administrativo também siga todo o padrão de legalidade. É preciso que o ato esteja de acordo com a lei, ou seja, é princípio que é necessário que haja um conteúdo de legalidade no ato. Então, é o que nós chamamos, para que o ato seja válido, para que o ato produza efeitos, para que ele realize aquilo que se propõe, é preciso que os elementos do ato administrativo estejam todos conforme ao ordenamento. Então, o que a gente vê na terceira unidade, em primeiro lugar, é isso. Quais são os elementos do ato administrativo? É isso que nós temos que estudar. Na apostila, nós temos um apanhado desse tema. Quais são os elementos do ato administrativo? O primeiro, o mais importante, é o sujeito, né? O sujeito que assina o ato. Então, se diz que o sujeito tem que ter uma competência, a competência funcional. Só pode assinar um decreto, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, o presidente, o governador, o prefeito. Se um secretário de Estado ou um secretário municipal assina um decreto, esse decreto não é válido. Então, existem determinadas competências. Para que o ato seja válido e produza efeito, o primeiro elemento a ser observado é se o sujeito é competente. Quem foi que assinou o ato? Tinha competência para isso? Tinha poder para isso? Bom, então o ato, nesse sentido, da competência do sujeito, ele é válido. O ato tem que ter um objeto. Do que se trata o ato administrativo? Qual o objeto que ele está normatizando ou qual o objeto que ele está dando efetividade? Você pode ver que o objeto é importante. Do que trata o ato? O sujeito assinou. Qual é o objeto dele? Então, esse objeto tem que ser regular. O objeto tem que ser lícito. Não dá para ter um objeto ilícito, um objeto proibido. Não pode ter tortura no Brasil, por exemplo. Então, uma portaria de um delegado regional de polícia que estabeleça que, a partir desse momento, a confissão pode ser obtida mediante tortura, esse ato não é válido, porque o objeto dele não está previsto, ou melhor dizendo, é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, o objeto tem que ser lícito, o objeto tem que ser possível, o objeto tem que ser capaz de ser realizado. Então, sujeito competente e objeto, objeto lícito, objeto possível. Nós temos um outro elemento importante, que é a forma. Qual a forma do ato administrativo? Pode ser um ato verbal, uma ordem verbal? Excepcionalmente, mas a forma prevista para o ato é que ele tem que ser escrito, até para que ele possa ser cumprido. E se ele tiver algum elemento que o invalide, ou que venha a prejudicar alguma pessoa, algum terceiro, essa pessoa que se sente prejudicada pelo ato possa depois questioná-lo. Então, a forma do ato, ela é uma forma prevista em lei, é escrita, né? Muito excepcionalmente se admite um ato verbal, uma ordem, por exemplo, de um guarda de trânsito, não deixa de ser um ato administrativo, verbal, mas, na regra, o ato é escrito. E existem algumas situações em que a forma é prevista em lei. Por exemplo, como nós citamos, o decreto. O decreto é um ato que só pode ser subscrito, só pode ser assinado pelo chefe do Poder Executivo. Então, sujeito competente, forma prevista, objeto possível, objeto juridicamente possível, realizável. Motivo. O motivo tem que ser determinante, o motivo tem que ser verdadeiro. Quando a administração publica um ato, se supõe que esse ato seja verdadeiro. O motivo, melhor dizendo, seja verdadeiro. Se a administração pública transfere um servidor de um município para outro, porque justifica, motiva que há necessidade do serviço, há necessidade de serviço público, se supõe que esse motivo seja verdadeiro. Então, veja bem, o motivo é um elemento importante. E depois, a finalidade. Qual a finalidade de um ato administrativo? A princípio, todo ato tem por finalidade o atendimento de uma utilidade, de uma finalidade pública. Então, finalidade pública, interesse público. A finalidade do ato administrativo é sempre atender um interesse público. É claro que no atendimento do interesse público, ele atende também ao interesse do particular. É como se pode observar, por exemplo, na aposentadoria. Você vê que o servidor público, ele se aposenta compulsoriamente aos 70 anos de idade. Então, quando o servidor completa 70 anos, o setor de pessoal da prefeitura, do Estado, da União, não importa, é obrigado a aposentar o servidor, chama aposentadoria compulsória. Então, qual a finalidade desse ato, dessa portaria, que aposenta o servidor compulsoriamente? É atender um dispositivo normativo, ou seja, uma finalidade pública, e atender a um interesse do próprio servidor, o direito que ele tem de se aposentar. Então, elementos do ato administrativo. Se esses cinco elementos estiverem de acordo, estiverem conforme a legislação, conforme a Constituição, conforme o ordenamento, se diz que esse ato pode produzir os seus efeitos. Ele é válido, né? Ele é válido, pode ter eficácia. Por quê? Porque todos os seus elementos estão contemplados. Além dos elementos do ato administrativo, se discute também o que se chama de requisitos de validade do ato administrativo. Quais são os requisitos do ato administrativo? Então, você pode acompanhar na apostila na unidade 3, que nós já falamos num requisito fundamental. Por exemplo, a presunção. Presunção de veracidade. O ato é verdadeiro. Presunção de legitimidade. O ato é legítimo. Há uma presunção. Por isso que por que se fala que o servidor público tem fé pública? É porque o ato que ele faz, a princípio, é um ato válido. A princípio, é um ato que está de acordo com a realidade, está de acordo com a norma, com a lei. Tanto o motivo existe, de verdade, ele é verdadeiro, quanto ele tem uma previsão normativa. Requisito do ato administrativo, presunção de legitimidade e de veracidade. É claro que depois pode-se verificar que o ato não tinha nem legitimidade e nem veracidade, mas daí existem mecanismos previstos em lei para invalidar o ato administrativo. Mas, a princípio, todo ato administrativo é válido. É isso que se chama os requisitos. Outro requisito importante, a autoexecutoriedade. O ato administrativo, ele se executa por si mesmo. Junto com a autoexecutoriedade tem a imperatividade. Ele tem uma força, imperatividade, uma força de império. Não precisa autorização do Poder Judiciário para que o ato tenha validade. Se a vigilância sanitária, melhor dizendo, se a Secretaria de Urbanismo e Serviço Público concede uma licença para um estabelecimento funcionar, um bar, um restaurante, uma casa de shows, uma lan house, ela autoriza o funcionamento, ela dá uma licença para funcionar. E se depois ela descobre que a finalidade modificou, que houve um desvio daquela finalidade para a qual ela foi autorizada, pode o fiscal da vigilância, pode o fiscal da Secretaria de Serviço Público caçar essa autorização concedida, essa licença concedida, independente da autorização do judiciário. Então, o ato é válido. O ato tem esse... É um requisito do ato, essa presunção de legitimidade, essa presunção de veracidade, essa auto-executoriedade, essa imperatividade. O ato é do administrador. E se é um princípio geral de direito administrativo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e se se leva em conta que o administrador, quando age, ele não age por si só, ele age como se fosse o Estado. Lembra do princípio da impessoalidade? Então, quando se pratica um ato administrativo, é o Estado que está realizando. Significa dizer que ele está amparado. Está amparado por um conjunto de normas. Está amparado por um conjunto de princípios constitucionais. Então, a princípio, esse ato é válido. Quando se vai declarar o imposto de renda, por exemplo, a Receita Federal edita uma instrução normativa. O prazo do imposto de renda é de, supondo, até o dia 1º de abril. As pessoas têm que declarar o imposto de renda até o dia 1º de abril. Não adianta declarar no dia 2. É imperativo que se cumpra a determinação da instrução normativa. A pessoa pode não declarar o imposto de renda até a data estabelecida? É evidente que pode, mas vai ter uma sanção, vai ter uma punição. Então, esses requisitos é que representam, na verdade, o princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Veja que o ato, nós falamos no começo, não se confunde com lei, né? Ato administrativo não é lei. Mas ele tem todas as características, como se fosse uma lei. Não a lei, mas é como se fosse. Porque ele tem poder normativo, porque ele pode sancionar, porque ele pode ser modificado e mais, ele pode ser submetido à apreciação do judiciário. Nós vimos no começo que quando se discute constitucionalidade de lei, quem diz se uma lei é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Quando se discute validade de uma aplicação de uma determinada norma, o Poder Judiciário interpreta. Quando é matéria constitucional, vai para o Supremo Tribunal. Quando não, quando é outro tipo de conflito, ou de infração, ou de divergência em relação à norma infraconstitucional, são outras instâncias do Poder Judiciário. O ato administrativo, embora não seja lei, mas ele tem essa característica de ser submetível ao Poder Judiciário. Ele pode ser, evidentemente, alterado, modificado pela própria administração pública. Inclusive deve, né? Quando a administração verifica que cometeu um ato irregular, que faltou no ato algum daqueles elementos que nós elencamos ainda há pouco, a própria administração tem a obrigação de rever os seus atos. Mas se ela insiste no erro, se flagrantemente há uma incompetência do sujeito, há uma finalidade que não seja pública, há uma contrariedade a uma forma prevista em lei, se verifica que há uma incompatibilidade entre o ato administrativo e tais princípios e a administração não altera o ato, não modifica, ou não revoga, ou não anula, então ele pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então é o que se chama de, não elementos, que se chama requisitos do ato administrativo. Outra questão importante que é abordada na apostila, na unidade 3, é em relação à capacidade ou à liberdade que tem o administrador de praticar determinados atos. Então vocês vão encontrar ali duas palavrinhas que é preciso memorizar e compreender. Ato vinculado e ato discricionário. O que é isso? O que é ato vinculado e o que é ato discricionário? A doutrina discute essa questão até lembrando que tem uma impropriedade nisso, porque todo ato é vinculado. A que o ato é vinculado? Pense bem. O ato sempre é vinculado a um comando legal, a um comando normativo. Não pode ter ato administrativo que contraria a lei. Não pode ter ato administrativo ilegal. Ou a administração o anula, ou o Poder Judiciário vai anular. Mas se diz que o ato é vinculado quando o administrador não tem escolha, quando ele se vincula a uma única opção, e essa opção é dada pela lei. O caso, por exemplo, da aposentadoria compulsória. O servidor completou 70 anos de serviço público, automaticamente ele é aposentado. Então, esse é um bom exemplo de ato vinculado, porque não tem margem. O departamento pessoal não pode dizer, ah, você fica aqui mais um ano, não tem problema nenhum. Claro que tem problema. Tem problema porque a compulsória é uma previsão constitucional. A Constituição, quando trata dos servidores públicos, na parte referente à aposentadoria, estabelece explicitamente que a aposentadoria se dá compulsoriamente aos 70 anos. Então, há uma vinculação do administrador ao texto normativo. Não tem outra opção, não tem alternativa. Entretanto, existem situações em que o administrador pode escolher. Quando ele pode escolher, se diz que ele pratica um ato discricionário. Ato discricionário não é sinônimo de ato ilegal. Discricionário significa que há uma possibilidade de escolha. Quando que há a possibilidade de escolha? Bom, primeiro quando a lei estabelece essa possibilidade. Se nós olharmos na lei de licitação, a lei 8.666 de 1993, lá está dito, a licitação é obrigatória e prevê os casos em que a licitação não é obrigatória. Se olhar no artigo 24, é toda uma parte referente à dispensa de licitação. Então, existem situações em que a licitação é obrigatória, existem situações em que a licitação é dispensável. Existem situações em que a licitação é dispensável e que a administração poderia licitar. Mas por que ela não licita? Ela não licita por um juízo de oportunidade, de conveniência. Então, às vezes, a própria lei dá a alternativa para o administrador. Uma infração cometida por um servidor, uma pequena infração, uma infração leve, o servidor pode ser advertido, pode receber uma multa. Às vezes, tem uma situação de opção. Quando tem ou faz isso ou aquilo, nós estamos diante de uma possibilidade de prática de ato discricionário. Às vezes a lei é omissa, às vezes a lei é dúbia, às vezes o legislador, quando escreve a lei, não deixa transparecer uma clareza. Às vezes se trabalha com conceitos indeterminados. Bem comum, por exemplo, é um conceito indeterminado. O próprio conceito de interesse público é um conceito indeterminado, são conceitos vagos. Então, nesse momento, quando a lei não é clara, quando trabalha com conceitos vagos, conceitos indeterminados, ou quando a lei dá alternativa, nós falamos que o administrador pode praticar um ato discricionário. Ou melhor dizendo, ele está diante de um momento discricionário. É claro que, na realização do ato discricionário, ele tem que seguir tudo aquilo que está disposto, por exemplo, em relação aos requisitos, tudo aquilo que está disposto em relação aos elementos. Não é porque o ato é discricionário que o administrador vai deixar a lei de lado e vai cometer ato ilegal, ou com abuso de poder, ou com abuso de autoridade. Mesmo um ato discricionário tem que seguir o que prevê a lei, a conformidade com a lei, ou com o comando constitucional, não importa. Então, é bem importante essa questão, e ela está no campo, ela é um campo de estudo muito aprofundado do direito administrativo. Se você tiver mais interesse sobre esse tema, vai encontrar uma farta bibliografia. A discussão entre ato administrativo discricionário e ato administrativo vinculado. E mais ainda, né, qual o alcance do controle? Pode o Poder Judiciário apreciar o ato discricionário? Essa é uma discussão, porque em relação ao ato vinculado, evidente que o controle do Poder Judiciário é pleno e absoluto. O ato é ilegal, o Poder Judiciário vai declarar o ato nulo. Mas quando se trata de ato discricionário, então existem certos limites na atuação do próprio Poder Judiciário, naquilo que é o mérito, naquilo que é a conveniência, naquilo que é a oportunidade. O juiz não pode substituir o agente da administração. Então, se a lei permite uma alternativa, se a lei é omissa em relação àquele caso, se a autoridade municipal, o agente da administração, segue o preceito normativo e opta por uma ou outra situação, não cabe ao juiz substituir a função da autoridade administrativa e determinar qual o seu comportamento. Mas pode o judiciário, entretanto, na apreciação do ato administrativo discricionário, verificar se o administrador público, se a autoridade administrativa, obedeceu aos princípios constitucionais, se obedeceu à legalidade, se obedeceu à forma, se o sujeito era competente. Ela pode verificar esses aspectos da legalidade embutidos no ato discricionário. Tudo isso está na apostila, na nossa terceira unidade. Então, nós vimos os agentes da administração na segunda unidade, estamos vendo nessa terceira os atos praticados pelos administradores, vimos a importância de bem definir quais são os elementos e os requisitos, e aí, diante dessa situação, o administrador vai praticar um ato vinculado ou um ato discricionário. Existem... um aspecto que se relaciona aos atos administrativos em espécie, uma série de exemplos. O que são atos administrativos? Quais são os atos, melhor dizendo, então? Estamos falando até aqui, até esse momento, de maneira geral, sobre os atos, mas quais são os atos? Que ato você conhece? O que é um ato administrativo na prática? Bom, falamos de um decreto, por exemplo, uma portaria, né, uma resolução, uma instrução normativa, uma instrução normativa da Receita Federal, uma resolução de um órgão colegiado, uma resolução do Conselho Universitário, né, um decreto presidencial, uma portaria de nomeação, uma licença, uma autorização. Aí a doutrina vai fazer uma classificação em atos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Isso tudo está na apostila, você pode daí detalhar melhor essas especificações e essas diferenciações. Mas esses são os atos, né? Um decreto, uma portaria, uma resolução, um visto, uma certidão. São os atos que, no dia a dia da administração, são praticados na sua relação com os particulares. Lembra que lá no começo nós dissemos o que é que caracteriza o direito administrativo? Qual a sua área de abrangência? Bom, a relação entre órgãos do Estado, Estado para Estado, ou a relação entre particulares e Estado. Então, quando se precisa de uma certidão, o que é que se faz? Se vai buscar a certidão, a autoridade administrativa emite uma certidão, uma licença para construção, um habite-se, um ato administrativo, uma autorização para abrir um estabelecimento, um ato administrativo, um edital de concurso público ou um edital de licitação, um ato administrativo, uma portaria de nomeação, quando o sujeito passa no concurso público, um ato, uma homologação de licitação publicada, a empresa ganhou a licitação, homologa, publica no Diário Oficial, ato administrativo. Veja a importância desse tema. Pelo ato administrativo, o administrador faz a sua relação com o particular, faz a relação do Estado com o cidadão. É por meio desses atos que se dá a relação, que se autoriza, que se concede, que se modifica, que se extingue. Então, são os atos em espécie. Esse é o dia a dia da administração. Lembra que o juiz está lá dando sentença, né? Decidindo. Lembra que o legislador, o vereador, está lá produzindo lei, legislando. E o administrador público, o que está fazendo? Está fazendo ato administrativo, está praticando ato administrativo, porque é assim que ele se relaciona com o cidadão. Melhor dizendo, é assim que o poder público, é assim que o Estado se relaciona com o cidadão. Todos os interesses particulares, todas as demandas particulares do cidadão merecem, evidentemente, uma resposta, né? A administração é obrigada a atender, ela é obrigada a atender a demanda, ela é obrigada a responder. E ela responde, ela atua, ela dá conta da demanda por meio da prática desses atos administrativos. É claro, como todo ato jurídico, o ato administrativo tem uma finalidade, né? Então ele é criado, ele é editado por uma determinada finalidade, ou seja, ele tem um começo, ele produz os seus efeitos, ele tem um começo, ele tem um meio, e ao final, cumprido os seus efeitos, ele desaparece. O ato administrativo é que nem a vida humana, nasce, se desenvolve e morre. Então, o que se estuda nessa unidade 3 é qual o fim, como se encerra o ato administrativo, como nós chamamos, como se desfaz o ato administrativo, né? Bom, se ele cumpriu o seu efeito, ele se extinguiu pelo cumprimento dos seus efeitos. Ele pode ser cassado, nós vimos, né? A autoridade municipal deu uma licença para o estabelecimento funcionar como uma lanchonete. Daqui a 2 meses o fiscal passa lá e aquela lanchonete virou uma lan house. Mudou a finalidade, mudou o objeto. Então, pode ser cassado, o ato pode ser cassado. O ato pode se extinguir por meio de uma cassação. O ato pode se extinguir por meio do cumprimento de seus efeitos. O ato pode ser revogado. O que é revogação do ato administrativo? A revogação, ela ocorre quando perdeu o interesse, quando naquilo, não é que o ato é ilegal, não é que o ato é irregular, simplesmente perdeu o interesse público. Então a administração retira esse ato do ordenamento, do seu ordenamento, ela revoga o ato. Não porque o ato tinha ilegalidade, não, é porque perdeu o interesse, perdeu a oportunidade, perdeu a conveniência, não é mais conveniente. Tudo que o ato produziu até aquele momento é válido. Enquanto o ato era válido e produzia seus efeitos, não havia problema nenhum. Mas mudou o mérito agora, mudou o interesse da administração. Ó, se concede autorização para funcionamento de barraquinhas na praça pública, por exemplo. Então, as barraquinhas que funcionam na praça pública realizam suas atividades amparadas por um ato administrativo. Funciona 1 ano, 2 anos, 3 anos. Num determinado momento, muda a percepção da administração. Só não vai se conceder mais autorização para funcionar as barraquinhas na praça pública. Todos aqueles que atuaram durante 3 anos estavam regular. Nenhum direito foi prejudicado, nenhum direito foi atingido. Só que a partir daquele momento, não será mais concedida autorização ou licença para o funcionamento das barraquinhas na praça pública. Então, a administração pública pode revogar o seu ato. Bom, muito bem. O outro lado da revogação qual é? A anulação. Então, revoga quando falta interesse e anula. Anula quando? Quando o ato é ilegal. E quando é que é um ato ilegal? Quando naqueles seus elementos, aqueles 5 elementos que nós vimos, feriu. Feriu a legislação, feriu a norma, feriu o ordenamento, feriu a norma infraconstitucional, feriu a própria Constituição. Então, quando se verifica que o ato é ilegal, o que é que se faz? Se anula o ato, não se revoga, se anula. A revogação não, a revogação é uma questão de mérito, de oportunidade e conveniência. A anulação não. A anulação é porque se identificou alguma ilegalidade no ato. E quando se anula o ato, os efeitos que ele produziu também são anulados. Lembra que na revogação não acontece assim? A revogação, todos os atos praticados eram válidos. Quando se revoga um ato, os efeitos que ele produziu não são revogados. Eles produziram seus efeitos. Na anulação é diferente. É evidente, tem que ser assim, porque se descobre que um ato era nulo, tudo aquilo que ele produziu tem que ser anulado também. Quem pode anular? Quem pode revogar o ato administrativo, melhor dizendo? Bom, quem revoga o ato administrativo é a própria administração. E quem anula o ato administrativo? Bom, em primeiro lugar, a própria administração tem o dever de anular o ato quando descobre que ele é ilegal. E se ela não revoga, quem vai revogar é o Poder Judiciário. Então existem as ações, né? As ações judiciais para revogação de atos, porque o ato pode conter ilegalidade, né? Pode conter um desvio de finalidade, pode conter um excesso, né? Um abuso de poder, pode ter uma forma não prevista, pode ter um motivo falso, pode ter sido assinado por um sujeito absolutamente incapaz. Então, nesse caso, a administração tem o dever de anular. Se ela não anula, o Poder Judiciário vai anular o ato administrativo, por meio, claro, de uma determinada ação competente. É isso que se vê na nossa apostila na unidade 3. A administração ela tem muito poder, é o que se chama de poder de polícia. Então, é tudo na mesma linha que nós estávamos falando. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, supremacia do interesse público sobre o privado. Então, esses poderes que são conferidos à administração se chama poder de polícia. Ela tem as competências dadas pelo ordenamento. É muito fácil entender isso quando se vê, no caso, o exemplo de uma desapropriação. Vai construir uma obra, vai duplicar uma via, e ao lado daquela por onde vai passar a via, existem as residências. Ali estão situados os moradores. Os moradores são obrigados a sair daquele local, porque a administração pode desapropriar a área. É evidente que esse processo de desapropriação tem que ser regular. O imóvel, se tem um determinado valor, a administração vai ter que pagar o valor correspondente. Tem todo um procedimento a ser obedecido. Mas o poder que a administração tem é o que lhe confere a legislação, é o chamado poder de polícia. Então, não pode, na prática do ato administrativo, na prática do poder de polícia, a administração exorbitar, ferir direitos dos particulares, ampliar a sua capacidade legal, agir além daquilo que a lei lhe permite. Então, o poder de polícia ele submete também ao controle, tanto ao controle interno, controle próprio, quanto ao controle judicial. É isso que nós vimos. Então, está claro, na unidade 3, atos administrativos, aqueles praticados pelos administradores públicos na sua relação com os particulares ou na relação do Estado com o Estado. Obrigado e, na dúvida, não esqueça, leia, releia, consulte a bibliografia e, se for preciso ainda, passe um e-mail, converse com toda a nossa equipe de apoio.